na Casa da Pampa, na Feira do Livro 2022. E você pode nos acompanhar ao vivo aqui, né? No 99.7, no FM 83.3, aqui na cidade, né? Lembrando que você está na Rádio Liberdade, nosso site rdliberdade.com.br, pelo canal 300 da Claro Net, também pelo aplicativo Rádio Liberdade. Bom, vou dar boas-vindas para o nosso próximo convidado e já pedi para que tu te apresente para o nosso ouvinte. Seja bem-vindo aqui à Casa da Pampa.
Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde aos ouvintes. Meu nome é Daniel Nonoai e eu sou o escritor do livro Sorumbático e Meditabundo, que está sendo lançado aqui na feira sábado, às 17 horas. É um prazer estar aqui com vocês.
Que bacana, me conta mais sobre esse livro, o que que tu busca abordar com ele, como foi o processo de escrita e do que ele se trata, né? Acho que isso é o mais importante.
É, a história sempre é o mais importante, né? Sorumbático Meditabundo é a história de Paulo. Paulo é um publicitário que tinha uma grande agência, gozou de um relativo sucesso e que teve problemas no casamento, é abandonado pela mulher, e isso leva a uma crise pessoal e uma crise na agência dele, e ele acaba levando a agência dele à falência. Ele entra num grande período de depressão, né? Passa a ter uma vida praticamente sem sentido por um longo tempo, até que ele tem, em uma das grandes bebedeiras nesse período, uma epifania. Ele resolve comprar uma igreja.
Olha!
E vender aquilo que ele nunca teve, que é a fé. Então, a história do livro é a história de Paulo nessa nova aventura dele com personalidades que ele encontra na cidade de Porto Alegre e em Gravataí, que é onde fica localizada essa...
Se passa em Gravataí a história?
É, se passa em Porto Alegre e Gravataí, que é onde está localizada essa igreja que ele acaba comprando.
É o primeiro autor que... Porque a gente já recebeu autores aqui que falavam, né, justamente de Porto Alegre, né, sendo plano de fundo. Inclusive um com uma história bem hollywoodiana, assim, vai para Milão, volta para cá. Tá muito interessante as histórias que a gente está acompanhando aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Mas em Gravataí é a primeira. É. De onde surgiu essa ideia? Tu já morou por lá? Conta pra gente.
Eu já trabalhei em Gravataí. Eu sou natural de Porto Alegre, já trabalhei em Gravataí, e o livro, na verdade, é uma grande colagem dessas experiências que eu tenho tanto na cidade de Porto Alegre quanto em Gravataí. Igreja que ele adquire, que ele compra, que ele aluga, seja o nome que se quiser dar, né? Ela é uma igreja de periferia e explora, consequentemente, todas as particularidades locais, os personagens, né, de Gravataí. E é um livro que tenta destacar um pouco, digamos assim, de uma certa mediocridade de um homem branco de meia idade como eu, né? Os nossos preconceitos.
Que legal.
Tenta jogar ele, tirar ele dessa zona confortável que ele está, né, o personagem, e jogar ele em um meio completamente, não diria adverso, mas um meio estranho a ele, e ver como ele reage, como são às vezes patéticas as reações, né, e como se pode evoluir às vezes de forma forçada ou às vezes de forma racional nesse novo contexto.
Bom, maravilha, temos muito que conversar sobre esse livro também. Vou chamando aqui para a conversa a nossa outra convidada, a Daniela Boeira Espíndola, escritora e poeta. Está trazendo aqui para a gente, né, o livro Elvira Virgínia, uma aranha dança no ar e constrói a própria casa em pleno movimento. A matéria aqui dá forma, esse esforço é a sua substância. Conta pra gente sobre esse livro, né? Parece ser uma coisa meio lúdica, assim. Conta pra gente sobre ele e seja bem-vinda.
Ah, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pampa, da Rede Liberdade. Boa tarde também. Bom, então, esse livro, ele retrata pensamentos, paixões, sentimentos de... gosto de chamar eus líricas, né? Mas são as personagens que mulheres. E são mulheres diversas, não necessariamente biográficas. Sempre me perguntam isso, se, né, são biográficas as personagens, e eu digo que não, mas... Porque tem de tudo, tem mulheres românticas, mulheres feministas engajadas, mulheres solteiras, eu sou mãe, tenho 3 filhos, mas eu digo que não são, mas no fundo são, né? Porque todas nós acordamos às vezes meio loucas, meio atrapalhadas,
meio outra pessoa.
Sim, né? Então a gente pode passar, né, por todos os sentimentos. E os poemas, é um livro de poemas, né? E eles refletem essas tantas mulheres, assim, que habitam em nós todas.
Que bacana. Bom, estamos aqui com um programa especial, Feira do Livro, aqui na Rádio Liberdade. E estamos recebendo a Daniela Boeira Espíndola, escritora e poeta que você acabou de ouvir. E também o Daniel Nonoai, que está aqui com a gente, ele que escreveu esse livro. E uma coisa que eu vejo em comum nas duas obras é essa coisa do dedo na ferida, né? Da gente sair daquele lugar, assim, de um ambiente seguro, né? Da gente se sentir especial, importante, e justamente para as nossas falhas, né? O Daniel com essa visão do homem cis, hétero, branco, enfim, toda essa questão de meia-idade. E tu, né, Daniela, com essa questão da mulher e suas diversas facetas, que nem sempre são o que a sociedade espera da gente, né?
Exatamente.
Minha pergunta para os dois, né, e pode responder primeiro o Daniel e num segundo momento a Daniela. Estamos sincronizados, né? Pois é. Daniel, conta pra gente, e depois a Daniela, por quê? E como fazer esse exercício, né, de sair do lugar comum e escrever sobre dores, sobre estar nesse lugar de vulnerabilidade?
Eu senti necessidade de escrever esse livro. Esse livro, na verdade, ele foi escrito antes da pandemia. Tá? E ele só foi lançado agora pelos problemas decorrentes da pandemia. Mas eu acho que
foram muitos.
Mas eu acho que o momento histórico me levou a escrever esse livro. Né? Esse momento em que nós questionamos tantas coisas e há no livro, apesar de ele ser um livro trágico, cômico, mas há, perpassa ele uma questão filosófica, que é a questão da fé. Né? A fé verdadeira, a fé explorada, a fé que, né, o uso da fé, a utilização da fé, né? Então ele tem, há esse questionamento no personagem o tempo inteiro, né? Agora a Daniela me falou uma coisa, fazendo um recorte, que é muito interessante. Sempre perguntam isso, principalmente quando se conhece o escritor, assim, és tu nesse personagem que está te descrevendo, sempre há um pouco de ti no personagem, mas nunca é. Há sempre um pouco, mas nunca há tudo. E as pessoas são, elas têm, conforme tu colocou, várias dimensões, né? Dependendo do dia, dependendo do que tu está fazendo durante o dia, tu estás numa das tuas dimensões, numa dimensão profissional, na tua dimensão pessoal, pai, de marido, de escritor, né? E cada um de praticante de esporte. São dimensões separadas e elas se refletem um pouco nos personagens, mas os personagens nunca compreendem tudo aquilo, né? E há também de várias outras pessoas que tu conhece. Tem vários amigos meus no livro, ou situações. Então há esse diálogo sempre, né? O escritor tem que ficar capturando isso, senão ele não tem nada de ser.
Daniela, por favor, responde pra gente, né? Como foi esse processo de sair do lugar comum, escrever sobre o que tu abordou nesse livro, né?
Sim. Bom, assim como o Dani também disse, exatamente, eu concordo com isso, é a vontade de dar voz, assim, no meu caso, assim, a outras mulheres. E esse livro, o meu, foi escrito na pandemia, durante a pandemia, e justamente na pandemia, no início da pandemia, eu tive Covid bem no início, assim, final de março, início de abril, quando não tinha vacina, quando não se sabia quase nada. E eu fiquei 3 semanas em isolamento.
Foi um dos piores momentos para se pegar Covid.
Exatamente, foi bem difícil ali. E pouca informação também, enfim, eu voltei para casa do hospital, mas eu fiquei meses me recuperando, assim, com aquela coisa do cansaço, da falta de ar. E foi quando eu tive o tempo, na verdade, de parar e organizar essa minha vontade, assim, de colocar na roda, né, os poemas e o que eu escrevo, que talvez eu não tivesse tido tempo antes, porque eu sou professora, então dando aula sempre de manhã à noite, e a gente vai deixando as coisas da vida para depois, sempre para depois, priorizando trabalho, família. Então ali eu tive esse momento e foi meio um impulso, assim, na verdade, uma necessidade, assim, que veio de, né, quando a gente passa por uma experiência como essa da Covid, assim, é claro que a gente sabe que nós somos impermanentes, mas quando a gente sente ali alguma experiência, assim, como no meu caso a falta de ar e essa possibilidade de não estar mais aqui, fica mais concreta. Eu pensei, por que não, então, me aventurar por esse lado da poesia, da literatura, que é a minha área, né? Eu sou da área das letras, sempre li muito, gostei de escrever, mas deixava a arte assim para outro lado. Então, eu quis isso fazer por mim e por outras mulheres, pelas amigas, pelas, né, pessoas que eu não conheço, mas admiro, ou que vejo na rua. E quis inventar também esses personagens para dar voz para essas mulheres falarem.
Isso é muito... conferir se a minha chave está ligada agora, sim. Isso é muito importante, né? A escrita como um agente transformador, né? Ou de mostrar uma realidade para as pessoas, né? Através de um romance, enfim. Ou de repente, tá se mostrando, né? Pro exterior, né? Mostrar o nosso interior pro exterior através da literatura. Eu acho que são processos, assim, muito de mergulhar, de olhar para dentro, né? E é muito bacana, é um exercício muito legal. E a gente sempre conversa com os autores e pergunta também, né? O que que, para além do que te fez sentar e escrever a obra, né? Que vocês estão divulgando, mas em que momento vocês se enxergaram escritores, né? Porque como tu comentou, sempre tem uma profissão paralela. Acho que escritor, artista, são profissões assim que a gente se auto-sabota, né? A gente demora para virar aquela chavinha, não, eu sou escritor, eu tenho um livro publicado e é isso que eu sei fazer, né? Como foi para vocês esse processo?
Bem, eu sempre falo que escrever, no meu caso, é uma necessidade, é quase um remédio, né? Para organizar as ideias, organizar o que acontece ao redor, o que acontece comigo e tal. Eu tenho uma rotina de escrever quase que diariamente, não muito, mas pelo menos meia hora eu escrevo por dia. E o que, afinal de um ano, dá um livro, né? Meia hora por dia, revisando e escrevendo, dá um livro. O primeiro livro que eu escrevi, ele nunca foi publicado, nunca vai ser, porque é um livro horroroso, mas ele foi escrito quando eu tinha 17 anos.
Olha.
E eu escrevi ele à mão, não tinha, na época... notebook, computador, não tinha. Eu trabalhava numa agência que vendia, numa representação que vendia produtos químicos e siderúrgicos, mas só que ela não tinha muito volume, eu passava grande parte do dia sem fazer nada. E eu disse, eu vou começar a escrever, porque eu ficava sozinho no escritório. E peguei um caderno pautado e comecei a escrever, e o mesmo processo que eu hoje adoto, eu adotava na época. Eu escrevia, no outro dia eu revisava o que eu escrevia no dia anterior, reescrevia muitas vezes, escrevia mais um pouco, e eu tenho esses três cadernos lá. Felizmente, eu acho que eu fui a única pessoa viva que leu esse livro até hoje, porque nesses tempos, acho que uns 8 anos atrás, eu abri uma cópia, comecei a ler, fiquei com vergonha, fechei o livro, deixei. Mas assim, isso então remete, né, à minha adolescência praticamente. Passei um grande tempo escrevendo de outra forma, que é o direito, né, que é a minha área de atuação profissional. Sobre aquilo que tu estava dizendo, se tu disse que tem escritora, as pessoas se perguntam, tá, mas assim, profissionalmente, o que tu faz?
Exatamente.
Para trabalho, o que é efetivamente? Uhum. Então, passei escrevendo, uma escrita técnica e tal, mas não deixava de ser minha escrita, só que chegou em determinado ponto que isso virou uma necessidade muito premente, eu tinha que escrever. Então, o Sorumbático Meditabundo é o terceiro livro. Vem desde 2016. O primeiro foi uma ficção científica, um foi lançado na pandemia, que era uma reunião de contos, que é o Quatro Mortes de Maria e Outros Contos Desalegres, e agora o Sorumbático. E já tem dois outros livros prontos.
Vindo por aí.
É, que vão ser lançados nos próximos anos, né? Estão prontos, estão lá guardados. Então, é uma necessidade. Mais do que tudo, é uma necessidade.
Mais do que uma chancela, né? É um propósito de vida, digamos assim.
É uma forma de tu organizar o pensamento e quase que fazer uma higiene mental.
Uma faxina.
Uma faxina, exatamente. Como correr tem uma função e escrever tem outra função para manter equilibrada.
Que bacana, que legal. Bom, lembrando que você está ouvindo aqui na Rádio Liberdade o programa especial Feira do Livro. Estamos ao vivo agora, 20 minutos faltando para 6 horas da tarde. Estamos ao vivo da Praça da Alfândega, aqui no estúdio, na Casa da Pampa, na Feira do Livro 2022. Bom, por último, vou perguntar para Daniela Boeira Espíndola, escritora e poeta que está aqui com a gente. Então, quando que virou essa chavinha para ti, Daniela, de se sentir e se chamar assim de escritora? Como foi esse processo?
Bom, então, para mim foi muito recente, assim, foi agora mesmo na pandemia, porque, como eu disse, eu sempre gostei de escrever, sempre li muito também. Em outras lives, entrevistas, eu comentei, assim, que desde da infância eu trocava, vendia redação para os colegas, né? Então eu adorava escrever, trocava por uma torrada no bar do colégio, assim. Então, escrever sempre teve presente na minha vida. Mas me sentir escritora foi realmente quando eu comecei a divulgar, compartilhar os poemas. E como eu tenho também amigos e conhecidos no meio literário, outros que não eram amigos vieram a ser depois, mas quando eu comecei a receber esses retornos, principalmente de escritores, elogiando e dizendo... Até então eu não acreditava, assim. Era só um hobby, só apenas estava compartilhando os meus poemas com os amigos. E aí eu comecei a acreditar que talvez realmente, assim, pudesse ter algum valor, um mérito poético, literário. E vejo também, assim, da mesma forma, uma necessidade, assim, escrever. Eu não sei se aquilo vai virar um poema ou não. Às vezes eu escrevo duas linhas, uma frase, e depois junto tudo. Mas eu, né, alguma coisa, assim, que seja um pouquinho todo dia, assim, eu também procuro fazer esse exercício. E é assim.
Queria agradecer a vocês a presença, né, Daniel Nonoai, que está aqui com a gente, escritor que está lançando este livro incrível, né, Sorumbático e Meditabundo, corrigindo. E a Daniela Boeira, que está lançando o livro Elvira Virgínia. Onde é que a gente encontra esses livros aqui na Feira do Livro, né? E onde é que a gente pode, de repente, pegar um autógrafo com vocês, nossos ouvintes que estão nos acompanhando e curtindo a programação da Feira do Livro aqui na praça?
O livro pode ser adquirido na banca da editora G, e a banca 7, aqui na Rua dos Andradas. Ele já está disponível também e-mail físico nas livrarias virtuais, na Amazon, etc. E próximo ao final do ano, ele vai ser editado no meio digital. Eu vou estar aqui na feira assinando sábado, às 17 horas. Eu convido a todos, se quiserem vir, bater um papo, ficaria muito feliz. E te agradeço. Tá? Esse exemplar que eu trouxe fica de presente.
Opa, muito obrigada. Obrigada, Daniel. Muito sucesso. Espero ver teus próximos dois livros aí já entre nós em breve. Sucesso, viu? Boa feira pra nós. Bom, Daniela Boeira, e o teu? Conta pra gente.
Eu vou autografar no sábado às 18 horas. Mas eu queria também fazer um convite pra...